Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima segunda-feira para você. Esta semana promete ser marcada por intensas discussões sobre mudanças climáticas. É que começa hoje, em Nairobi, no Quênia, uma conferência da ONU que vai reunir representantes de 189 países para discutir ações que possam reduzir os impactos do aquecimento global.
Pois é, o tema clima parece ter entrado de vez na agenda das principais preocupações mundiais. Na semana passada, um relatório produzido pelo assessor econômico do governo britânico mostrou que os prejuízos provocados pelas mudanças climáticas podem ter uma dimensão semelhante aos causados pela Grande Depressão de 1930. Com certeza, esse relatório será bastante discutido na reunião de Nairobi. A gente confere agora mais detalhes sobre esse tema com a Mônica Montenegro.
A humanidade está em uma corrida contra o tempo para conter os efeitos do aquecimento global. O alerta vem sendo feito pela comunidade científica e por ambientalistas há vários anos, infelizmente sem conseguir mudanças efetivas para frear a emissão de gases causadores do efeito estufa. Mas recentemente, vozes importantes de outros setores passaram a reforçar a urgência da adoção de medidas contra as mudanças climáticas. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, é atualmente um dos principais líderes mundiais engajados na luta contra o efeito estufa. Por esse trabalho, na semana passada, ele foi nomeado pelo governo britânico como assessor para o tema mudanças climáticas. O ato coincidiu com a divulgação de um relatório do governo inglês sobre as graves consequências econômicas provocadas pelo fenômeno. O estudo indica que os custos mundiais para combater as mudanças climáticas serão de aproximadamente 1% ao ano do Produto Interno Bruto Global. Caso os investimentos não sejam feitos, os prejuízos para as atividades econômicas podem chegar a 20% do PIB mundial. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Carlos Nobre, afirma que o relatório não traz novidades científicas, mas tem um peso político bastante relevante.
Eu acho que esse relatório tem um lugar, ele mostra, de certo modo, a ênfase que a Grã-Bretanha, que o governo Blair empresta a essa questão das mudanças ambientais globais, principalmente as mudanças climáticas, e a Grã-Bretanha quer ser um dos países líderes nesses aspectos. Então, o relatório, ele foi feito exatamente para isso, causar um impacto político e ser uma cunha de mudança, de transformação liderada pela Grã-Bretanha.
Nesta semana, representantes de 189 governos estarão em Nairobi, no Quênia, em uma reunião da ONU sobre mudanças climáticas. O Brasil vai propor um mecanismo de reduções do desmatamento por parte dos países em desenvolvimento, que seriam compensadas financeiramente. Mas para que a proposta seja praticável, Carlos Nobre ressalva que é fundamental saber quem vai arcar com os custos.
Quem vai pagar o custo da transformação não é clara. Inclusive, os países em desenvolvimento, entre os quais o próprio Brasil, entendem que a maior parte desse custo tem que ser pago pelos países que até hoje mais lançaram gases de efeito estufa, que são os países industrializados. E, sob um ponto de vista de equidade, isso é um raciocínio absolutamente verdadeiro. Países que mais emitiram gases até hoje são aqueles que devem arcar com a maior parte do custo, principalmente por serem também países desenvolvidos, onde é possível cobrir esses custos da transformação sem afetar profundamente a qualidade de vida das populações.
De acordo com o pesquisador, os países em desenvolvimento também têm que se esforçar para reduzir as ameaças das mudanças climáticas. Além de conter o desmatamento, essas nações precisam investir em fontes renováveis de geração de energia para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa.
E nesta semana, uma outra reunião vai movimentar a comunidade científica. Pesquisadores de todo o mundo estarão em Beijing, na China, em uma conferência sobre mudanças ambientais globais, quando serão apresentados resultados de várias pesquisas. O professor Carlos Nobre vai participar do evento e, ao retornar, vai comentar aqui no Salão Verde as principais discussões que aconteceram por lá.
O horário de verão começou nesse fim de semana e vai até 25 de fevereiro. A medida abrange os mesmos estados do ano passado, que são os do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o operador nacional do sistema, a previsão é de que haja uma redução de 4 a 5% na demanda no horário de pico, o que representa aproximadamente 2 mil megawatts de economia.
É, Mônica, muitos brasileiros reclamam da medida e questionam se essa redução tão pequena justifica a tamanha mudança no ritmo de vida de cada um. Mas para o consultor ambiental Braulio Pickman, da ERM Brasil, a gente precisa olhar o horário de verão com outros olhos.
O consultor defende que qualquer ação que promova uma diminuição no consumo de energia contribui para uma redução na demanda por recursos naturais. Ele explica que parte da energia elétrica consumida no país advém de centrais termoelétricas movidas a carvão, óleo combustível, gás natural e biomassa. E a operação dessas usinas, especialmente em horários de pico, gera emissões de poluentes e gases de efeito estufa.
Salão Verde.
Mais de 800 pequenas empresas do Distrito Federal vêm adotando uma metodologia de produção que tem como ponto central a redução do desperdício. Desenvolvido pelo Sebrae DF, o método contribui não apenas para aumentar o lucro das empresas, como também para preservar o meio ambiente. A Ana Raquel Macedo tem os detalhes.
O empresário Leandro de Souza e Silva tem uma marcenaria em Brasília, no Distrito Federal. Há pouco mais de um ano, ele recebeu o apoio do Sebrae DF para identificar onde sua empresa poderia reduzir custos e desperdícios. A consultoria do Sebrae constatou que a marcenaria de Leandro perdia mais de 15% de matéria-prima em sobras, que iam para o lixo e, em seguida, incineradas. O empresário foi aconselhado, então, a comprar um programa de computador que calculava melhor o uso das chapas de madeira MDF compensados. O resultado, o desperdício caiu para no máximo 2%. A perda mensal, que era de cerca de R$ 2.700, passou para pouco mais de R$ 700. Leandro de Souza comenta seus ganhos.
Eu gastei R$ 2.000 no programa, né? E ganhei 15%, né? Praticamente, né? Nessa sobra, né? Então, se você for avaliar R$ 2.000 que eu paguei, né? Há um ano atrás, se você for aí colocar a minha média de venda, vamos dizer assim, R$ 40.000 mês, né? Se eu for colocar aí 13% da matéria-prima, eu vou estar ganhando, dentro de 3 meses, praticamente eu cobri, eu paguei o meu programa, né?
Satisfeito com o aumento dos lucros, Leandro de Souza também diz estar orgulhoso pelos impactos ambientais positivos de sua atitude. Hoje, segundo ele, os cartões da marcenaria sempre destacam o fato de a fábrica adotar procedimentos de gestão ambiental. O consultor James Hilton, do Sebrae DF, conta que a metodologia proposta pelo Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa busca justamente despertar a consciência ambiental dos empresários a partir da economia para o bolso.
Então a gente partiu primeiro para o bolso, né? Porque aí ele tem um ganho. Aí ele falou, bom, se eu tenho um ganho, ele também está contribuindo muito para o área ambiental, né? Então se ele está diminuindo o consumo de água, é ótimo. Na parte de eficiência energética, a gente também entra na organização, vê vários modelos de desperdício, né? E orienta ele para uma melhoria do uso da eficiência energética. Por exemplo, conseguindo na área de alimentos ou na área de madeira, se cada empresário consegue usar, né, ou produzir bem, né, isso sem perder a qualidade, usando realmente o mais adequadamente, você tem uma diminuição de um impacto ambiental que a gente chama de negativo.
James Hilton informa que a metodologia desenvolvida pelo Sebrae DF para reduzir o desperdício nas empresas já está disponível em Sebraes de todo o país.
E terminou sem acordo na última semana a reunião entre lideranças indígenas Xikrin do Pará e representantes da Companhia Vale do Rio Doce. A empresa anunciou o rompimento unilateral do convênio, que previa ajuda financeira aos índios por causa dos impactos ambientais provocados pela companhia na região das terras Xikrin.
A Vale alega que os índios quebraram os termos do compromisso ao ocuparem por alguns dias as instalações da empresa em Carajás, no Pará, há pouco mais de 2 semanas. Em nota, a companhia alega que teve prejuízo de mais de US$ 10 milhões e que não é responsabilidade dela, e sim do Estado brasileiro, a garantia de recursos financeiros para atender às necessidades das comunidades Xikrin.
A FUNAI discorda e diz que a compensação financeira aos índios está prevista em decreto presidencial. Os índios, por sua vez, argumentam que ocuparam a área da Vale do Rio Doce apenas para cobrar da empresa o cumprimento de um acordo que previa que os repasses financeiros ao Xicrim fossem reajustados em setembro.
Para o Conselho Indigenista Missionário, a Vale do Rio Doce se beneficia de uma lacuna na legislação, já que o país ainda não regulamentou a exploração de recursos minerais em terras indígenas. O vice-presidente do CIMI, Saulo Feitosa, explica.
O que está acontecendo no caso da Companhia Vale do Rio Doce é que para os índios fica pouquíssima coisa. E a companhia tira benefício do vácuo dessa legislação que não existe. O que os índios estão propondo é apenas uma redefinição do convênio, o convênio que hoje existe entre a companhia e os índios. A companhia está sendo intransigente porque ela sabe que se a legislação fosse aprovada, ela estaria pagando muito mais. E essa atitude de rompimento unilateral dos convênios, para nós é uma atitude arbitrária e que o Ministério Público Federal não pode admitir esse tipo de tratamento que está sendo dispensado pela companhia aos índios.
E a Sociedade Mundial de Proteção Animal participa de um amplo movimento contra a pesca comercial de baleias das espécies mink e fin, que foi autorizada pelo governo da Islândia nas últimas semanas. A Islândia retomou as atividades baleeiras, argumentando que a quantidade de animais em seus mares é suficiente para permitir a caça comercial. Estima-se que os navios islandeses matem a cada ano 9 baleias da espécie fin e 30 da espécie mink.
Em uma carta divulgada na semana passada, a coalizão Baleias na Mira cita estudos científicos que comprovam a inexistência de formas não cruéis para o abate dos cetáceos. O documento afirma que alguns dos novos métodos de abate consistem no uso de arpões explosivos, que são lançados na cabeça e no tórax do animal, o que causaria a morte instantânea. Entretanto, o movimento do navio e do animal, mas a pouca visibilidade da água, tornam quase impossíveis as chances de o arpão acertar o alvo, causando grande sofrimento às baleias, que levam, em média, uma hora para morrer.
Os arpões explosivos são usados pelo Japão. O governo da Islândia se recusou a fornecer à coalizão Baleias na Mira informações sobre os métodos de abate usados pelos navios do país. As entidades que formam a coalizão reivindicam a suspensão imediata das atividades baleeiras na Islândia, mas até o momento não há nenhuma sinalização de recuo por parte do país.
Dica da semana.
Como dissemos no início do programa, as discussões sobre mudanças climáticas são cada vez mais urgentes. O tema agora chega às telas de cinema, com a estreia do filme Uma Verdade Inconveniente. Protagonizado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, a produção traz uma forte advertência sobre a responsabilidade do homem pelo aquecimento global.
O filme apresenta imagens de impacto sobre as grandes alterações que o planeta tem sofrido devido à ação humana e cita que milhares de estudos científicos tiram qualquer dúvida que ainda exista sobre a realidade do efeito estufa, que é hoje uma ameaça real para a vida na Terra.
Nesta semana em que representantes de todo o mundo discutem em Nairobi ações para conter as mudanças climáticas, a nossa dica é o filme Uma Verdade Inconveniente. A produção foi eleita pela revista norte-americana Newsweek como o quinto dos 15 filmes imperdíveis desta temporada.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Luana Lourenço e Lucélia Cristina, com sonoplastia de Chico Mendes. Bom dia a todos e até a próxima semana.